De volta com o CBN Saúde, hoje falando sobre saúde da voz. Nossa convidada, Maria Luísa Zapata, fonoaudióloga, ela é especialista em voz. E nosso bate-papo no final do bloco anterior era sobre como a voz é produzida. A Maria Luísa contava pra gente algumas coisas interessantes, mas eu queria saber agora da Maria Luísa como que a gente tem a formação dessa beleza da voz, digamos assim, porque tem pessoas que têm uma voz mais agradável, outras um tanto irritantes, e o agudo, grave, enfim, como que isso se dá? É nessas caixas de ressonância, onde...
Bom, o agudo e o grave são específicos das pregas vocais, tem muita relação com o tamanho, por isso os homens, por que que os homens têm o gogó e a mulher não? Porque no homem, essa cartilagem, ela fica mais oval e na mulher mais arredondada. Então, a distância, o comprimento da prega vocal do homem é maior do que o da mulher.
Então, a extensão da prega vocal é que vai determinar o grave ou o agudo.
Isso é a frequência natural da voz.
Certo.
Né? Grave no homem, agudo na mulher e pouca mudança de agudo entre as mulheres. Se bem que a gente tem mulheres com vozes bem graves e mulheres com vozes mais agudas. Normalmente, isso está muito relacionado com o tipo físico, com a estatura. Então, a gente espera... tanto em homens quanto em mulheres, que mulheres e homens maiores, né, que tenham um porte físico maior, tenham vozes mais graves. E mulheres menores, mais miudinhas, tenham vozes, então, mais agudas. Homens menores, vozes mais agudas, tá? Então, esse é o tom fundamental da voz. A gente fala em torno desse tom fundamental. E a gente tem também a extensão vocal, que é a nota mais grave até a mais aguda que eu consigo emitir na voz. Isso vai ter muita importância para quem canta.
Então, quem não canta, às vezes, não se dá conta disso.
Não se dá conta. Às vezes, vai tentar fazer um agudo, desafina, porque não tem essa prática de conseguir chegar lá. Então, o cantor, normalmente, ele quer atingir muitos agudos e muitos graves. Óbvio, né? Tem uma extensão bem ampla.
É, quanto mais extensão, melhor é. Dá para você...
isso pode ser natural.
Variar o repertório.
Para algumas pessoas é natural elas terem já uma extensão rica da voz. E dá para desenvolver, tá? Mas dentro dos limites físicos. Então, não adianta eu pego uma pessoa miudinha, que a prega vocal já é pequena.
Não adianta querer dar um grave
que... é mais complicado. Normalmente, essa voz vai para o agudo mesmo, né? E aí, o limite também desse agudo depende da questão física. Então, não tem a ver com... eu posso conseguir fazer qualquer tipo de voz, cantar como qualquer cantor canta, que não é assim, tá? Então, a voz, ela tem alguns limites. Em relação à questão da beleza da voz, então vamos pensar nos cantores que têm vozes muito bonitas, isso tem a ver com as caixas de ressonância. Então depende de onde eu coloco essa voz, mais dentro da boca, o formato que essa boca fica para eu emitir determinado som. Então se a gente observar, olha, Whitney Houston, né, que recentemente faleceu, voz maravilhosa. Então, muitas vezes eu assisti ela em DVD cantando, observando o que ela fazia, abrindo e fechando a boca, o movimento da língua, Mariah Carey, que é uma voz também muito bonita, trabalhada. Você observa o formato da boca, o que ela faz para conseguir para a voz chegar. Então, tem uma ligação entre a extensão da voz, da prega vocal, de grave e agudo, e onde se coloca essa voz dentro dessas caixas de ressonância.
Aí é técnica.
É técnica. O uso do nariz é importantíssimo nessa colocação. Então, os professores de canto vão trabalhar de uma forma muito interessante nesse sentido. A pessoa precisa passar a perceber bem, sentir bem onde coloca essa voz. E aí, quanto mais solta está essa musculatura, mais agradável é o som. Então, vozes tensas não têm som agradável. São vozes desagradáveis. Então, quem fala com a voz muito na garganta, que fica uma voz presa, como eu estou fazendo agora, ou uma voz mais ardida, né? Que é uma voz faríngea, que a gente percebe um pouco de metal, a gente fala na voz. Então, isso é onde a pessoa coloca a voz. Essa voz pode ser modificada? Com certeza.
Então dá para trabalhar.
Dá para mudar.
Quem tem uma voz desagradável.
Quem fala muito anasalado, né? Com a voz muito no nariz, dá para trabalhar essa voz. Então equilibra, o correto é a gente aprender a equilibrar e usar todas as caixas de ressonância de forma uniforme.
Milagre, milagre não, né? Mas melhora bem.
Melhora bastante.
Bom, essas pessoas que procuram ajuda, geralmente por conta disso, é porque se sentiram um tanto incomodadas. Mas você me dizia tempos atrás que muita gente não se dá conta que a sua voz incomoda um pouco.
Exatamente.
Que de repente tem algum tipo de problema que poderia ser trabalhado.
Já é até esperado, normalmente. Pessoas que têm vozes mais bonitas, e eu disse para você que você tem uma boa percepção da sua voz.
Obrigado.
Elas têm essa percepção mais aguçada. Então, elas conseguem controlar mais e saber como está o resultado dessa voz. Então, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, liga um botãozinho a mais nesse ouvido para se auto-escutar. E para sentir como você está falando. Além da questão da qualidade da voz, de onde se coloca, muitas pessoas articulam mal as palavras. Então, as pessoas não entendem o que elas dizem, não tem clareza. Quando a gente assiste um jornal ou a rádio, principalmente a área do jornalismo, a gente entende tudo o que se é dito. Por quê? Porque normalmente nessa área, os jornalistas aprendem a articular precisamente as palavras. Então, quando eu vou falar com as pessoas, eu preciso ter esse cuidado. Então, às vezes as pessoas reclamam o quê? Não estou entendendo o que você falou. Não é porque a pessoa não ouve ou porque ela não prestou atenção. Muitas vezes é porque quem está falando está articulando mal as palavras.
E articulação, aonde ela está, mais uma vez?
No lábio, na língua, abertura. Então, é muito interessante as pessoas, para conseguir falar com clareza, a gente pede para treinar falando exagerado.
Abre a boca.
Abre a boca mesmo e articula bem as palavras exageradas. Isso é um bom treino para a gente, então, poder destravar a articulação, que é assim que a gente diz.
Nesses treinos vale, às vezes, até colocar algumas coisinhas aí, né?
Então,
quando vocês treinam para poder a pessoa trabalhar a articulação, às vezes
se
tem
usava algum... lápis, né, para colocar um lápis para falar, para treinar, a gente tem alguns cuidados, porque se você, às vezes, morde algum objeto ou coloca isso junto na boca para falar, por exemplo, um chiclete, ele vai atrapalhar a sua articulação e vai desviar o ponto correto, tá?
A articulação vai ficar...
Ela vai
prejudicada.
Distorcer. Então, em vez de você aprender a maneira correta, o ponto correto, você acaba distorcendo. Então, a gente pede para falar exagerado e faz um controle sobre isso. Né?
Muito bem. É técnica que se aprende, então, depois lá no consultório da Fono.
Isso.
Bom, as pessoas, então, podem trabalhar, inclusive, essa questão de agudos e graves. Hoje há essa possibilidade de fazer esse cuidado. Uhum. E isso, obviamente, precisa de um tempo. Geralmente, em quanto tempo se consegue uma boa melhora, Maria Luísa?
Então, depende muito das alterações. Então, falando de alteração vocal, eu vou... Assim, não existe terapia de voz hoje em dia, que em adultos, que vai durar mais do que 3 meses, não é? Se eu tenho uma lesão, que eu vou trabalhar essa lesão, normalmente em 30, 40 dias, estou falando de um paciente que faz os exercícios todos os dias.
Disciplinado.
Porque eu dependo mais do paciente do que ele de mim.
O trabalho com a Fono é um trabalho que acontece lá no consultório, mas ele precisa de manutenção todos os dias, né?
No tratamento, a pessoa precisa fazer o exercício 3 vezes. Às vezes, dependendo da lesão, a gente solicita 5 vezes de técnica por dia. Algumas vezes eu peço repouso vocal absoluto. Não poder falar nada.
Repouso vocal,
que é
ficar
mais
quietinho.
Quieto, sem falar, sem cochichar, sem fazer... não pode sussurrar, não pode nada. Mas isso é mais raro. Então, normalmente a gente faz um repouso vocal adaptado. É mais comum a gente afastar a pessoa de um uso profissional, por exemplo, os professores da sala de aula, por exemplo, para ter um resultado mais rápido, preciso, porque não adianta fazer o exercício e ir para a sala de aula e abusar de novo, por exemplo. Então, às vezes eu preciso afastar, faz a reabilitação e depois volta para a sala de aula com o preparo adequado para não voltar a fazer as mesmas coisas de novo, senão o problema pode voltar. Então, eu preciso reabilitar essa lesão e ensinar a pessoa a usar a voz corretamente. Aí, entendendo de tudo que ela vai ter, todas as necessidades dela no uso profissional. E faça essa reabilitação e a pessoa, então, volta para a sala de aula mais segura, mais tranquila, de que essa lesão não vai ter nenhuma recidiva.